Olá, meus amigos, inimigos e conhecidos, eu sou o Gabriel e esse é meu podcast, o Ninguém Me Perguntou. Como sempre, para começar, eu vou te pedir para seguir o podcast nas redes sociais. Então lá no Instagram é @podcastninguemmeperguntou e podcastninguemmeperguntou no Facebook. Tem um e-mail também que é contato@ninguemmeperguntou.com.br, que eu bati o recorde de e-mails agora, essa semana, que foram 0 e-mails. Só tem um e-mail lá que é o e-mail de teste que eu mandei para mim mesmo, então... Alguém manda um e-mail, por favor, sou capaz de fazer uma promoção para quem mandar o primeiro e-mail lá. Você já fez algo tentando fazer perfeito? E como tu te sentiu quando tu não alcançou essa perfeição? Chegou a pensar que a tua atitude de fazer e a vontade de fazer o teu melhor são muito mais relevantes no resultado do que sentimento de fracasso caso não fique perfeito? Hoje nós vamos falar sobre isso. 8 ou 80? O feito é melhor do que o perfeito. Com a psicóloga Laura Ostrovsky.
Oh, oh, já começou mais um episódio do Ninguém Me Perguntou. Oh, 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 já começou mais um episódio do Ninguém Me Perguntou.
Olá, sejam bem-vindos ao Ninguém Me Perguntou. Você escutou a musiquinha, certeza já animou. Porque você sabe que quando nós chega com tudo. Convidado, entrevistado pelo mano de canudo. Gabriel, meu Deus do céu, Jô Soares da podosfera. Conduzindo uma conversa interessante e sincera. Ô, fera, nem espera, você fera pra galera. Chegou a hora de ouvir um papo que reverbera.
Oh, oh, já começou mais um episódio do Ninguém.
Oi, Laura, tudo bem?
Oi, Gabriel, tudo bem? Um prazer enorme estar aqui contigo.
Não, o prazer é todo meu. Se as pessoas soubessem o esforço que tu fez pra participar comigo de tudo, todas as coisas relacionadas à gravação podendo dar errado, o meu desespero aqui desse lado, pensando, meu Deus do céu, a Laura deve estar me achando um cara mais idiota.
Eu achei que tu tava pensando, meu Deus do céu, essa mulher não manja nada de tecnologia, porque na verdade era só uma questão de a gente se ajustar com as ferramentas.
É, ah, na verdade as ferramentas que não se adaptaram a gente, digamos assim.
Boa, gostei, também acho isso. Mas estamos aqui.
Ah, maravilha. Eu não sei se eu te falei antes, realmente não lembro se eu te falei antes, mas quem sugeriu esse assunto foi aquele furacão chamado Érica, que é a tua mãe, que já participou aqui do podcast, né? A furacão Érica Ostrovsky. Até eu vi que ela falou lá do podcast, na live que ela fez, acho que foi domingo de manhã. Fiquei muito feliz de ser lembrado por ela, e ela lembrou de uma situação que a gente conversou, então foi ela que deu a sugestão do assunto. Ela disse, olha, a Laura gosta muito de falar sobre isso.
Verdade, eu gosto muito de falar sobre isso, e é um tema que eu falo nas minhas redes sociais e que eu falo muito em consultório, na verdade, com meus pacientes, porque atualmente, né, Gabriel, a maioria de nós sofre com essa cobrança excessiva, né? Com essa vontade de sempre fazer o melhor, de sempre, ah, eu tenho que ser o perfeito, né? O que é isso? Isso é cobrança, ah, eu tenho que dar resultado, eu tenho que ser o melhor pai, a melhor mãe. E, na verdade, essa cobrança é o que acaba nos trazendo patologias, doenças, sofrimento, né? Então, eu falo muito sobre isso, é um tema que eu realmente gosto, estudo, falo, converso. Tô aqui, ninguém me perguntando, mas tô falando.
Tu sabe, Laura, que eu sempre tive esse sentimento, sabe? Às vezes a gente tem um sentimento não identificado de uma coisa e quando tu percebe, no meu caso, quando eu li o post, depois que a tua mãe sugeriu, aquilo me fez tanto sentido, assim, eu pensei, bah, né, quantas vezes a gente é assim na vida e tudo, né? Então, exato, eu comecei a refletir depois daquele post no teu Instagram. Mas eu quero começar por outro caminho, que eu quero saber um pouquinho de ti. Eu quero que tu me conte.
Ah, legal.
Por que psicologia?
Que desconstrução, perguntar de mim. Eu tô acostumada a só falar de teoria e dos outros.
é que o Ninguém Me Perguntou é sobre isso também, né? Se ninguém te perguntou sobre ti ainda, eu sinto como um objetivo alcançado já de começo. Ó, já acertei, total. Já saí acertando. Ótimo. Me fala um pouquinho de ti, por que psicologia? Vou deixar tu falar. Segue.
Ah, então, contar um pouquinho essa história. Bom... na real, Gabriel, assim, eu tinha 20 anos, eu trabalhava com minha mãe no salão de beleza, né? A gente tinha um salão de beleza. E, na verdade, começou a surgir em mim. Não foi aquela coisa assim de desde adolescente eu tinha vontade. Adolescente eu era meio perdidona, assim, não sabia o que eu queria fazer. Uhum. Mas ali com 20 anos...
Era normal.
Eu ia... É, eu era um adolescente como qualquer outro. E aí ele veio com 20 anos e disse, bah, eu gostaria de fazer psicologia. E aí no outro ano, deu a coincidência de surgir a psicologia na Facate, que é aqui, né, eu moro em Taquara, então que é a faculdade aqui de Taquara. Daí eu pensei, bah, é a faca e o queijo na mão, né, a psicologia que eu tava com vontade. Mas eu entrei assim, sem uma história muito linda pra contar. O que eu conto de lindo, que é muito real, é que eu fui uma aluna de ensino médio bem média, bem mediana. Repeti um ano na sétima série, assim, eu nunca... Não, até então eu não tinha sido muito dos estudos. Uhum. Quando eu entro, então, na faculdade de psicologia, na minha primeira aula, que nunca vou me esquecer, era psicologia geral com o professor Fernando Deves, depois do intervalo eu chorei na sala, assim, não conhecia ninguém ainda. E eu me deu, assim, verti a lágrima nos meus olhos, porque eu me senti, de repente, pela primeira vez na vida, encontrada. Ah, tipo assim, eu estou no lugar que eu tinha que estar. E desde então, eu tenho um caso de amor intenso.
Foi um choro emocionado, foi de emoção.
Foi um choro emocionado, menino. Legal. Assim, uma coisa que até não é muito minha, porque eu não sou muito de chorar. Mas foi. E desde então, eu realmente encontrei... Eu sempre brinco que eu tenho meu filho Augusto, tenho meu marido, minha família, e a psicologia é um dos grandes amores da minha vida também.
Ah, que legal.
Viu?
Legal.
Que história bonita. Tô trilhando esse caminho desde então.
Ah, que maravilha. Muito feliz com essa carreira.
Sim, já cheia de perrengue também, né? Porque não é assim, a gente fica lindona aqui, tudo feliz. 10 anos depois é fácil, né?
E nessa época de pandemia agora, muito trabalho é igual a muito mais coração pesado ou não tem relação isso?
Tem relação, com certeza. Eu acho que nesse momento de pandemia, né, Gabriel, todos nós estamos de coração pesado, né? Uhum. É muita notícia trágica, é muita gente morrendo, é muita gente passando fome. Então, assim, não tem como não estar de coração pesado. Quando tu escuta a dor do outro, claro, a gente tem um treinamento, o psicólogo faz terapia, faz supervisão, mas não tem como a gente não levar um pouquinho pra casa. Então, sim, quer dizer um pouquinho do coração pesado também.
Tu sabe que...
Aumenta.
Tu sabe, Laura, que... num seminário de incêndio, uma vez, que foi logo depois que aconteceu aquela tragédia lá da Boate Kiss.
Da Boate Kiss, uhum.
Então, num certo momento, que tinha uma palestra de um psicólogo lá que trabalhava com essas situações, e num certo momento, um capitão do resgate dos bombeiros levanta e pergunta pro psicólogo, né? Ele diz, né, olha, eu participei lá desse resgate, participei de vários resgates. A maioria das vezes a gente consegue salvar pessoas com vida, mas grande parte dos resgates, digamos assim, não tem esse êxito, né? Alguns a gente não consegue salvar as pessoas, que foi o caso lá da Boate Kiss, né? Foram 242 Sim. pessoas que morreram, né? E ele perguntou pro psicólogo uma coisa que eu nunca mais me esqueci. Ele disse assim, ó, ninguém vem nos ajudar, ninguém nos oferece ajuda. E ele perguntou, quem ajuda a gente que ajuda?
Uhum.
E tu sabe que aquilo foi tão... Eu fiquei pensando, realmente, né? O cara vê de tudo.
Sim. Muitas vezes é na mão dele que a tragédia acontece.
É. E eu fico pensando isso sempre que eu ouço um psicólogo falando e tudo. E eu quero te perguntar isso. Como é que é essa relação de quem te ajuda? Porque tu não tá num confessionário, né, Laura? É diferente do
Sim.
confessionário que tu tá. E eu acho que ainda assim, que é mais ainda, né? Que as pessoas te contam coisas ali. Eu sei por mim, né? Não que eu tenha contado
Sim.
pra ti, mas enfim.
Coisas dolorosas, né?
A gente conta coisas que a gente esconde até da gente mesmo, né?
Uhum,
e eu imagino
uhum.
que não tem como tu não pegar um pouquinho disso pra ti, né?
É, eu acho que na questão do cuidado, quem cuida de quem cuida, até não é o pegar do paciente, assim. O que pra mim, pelo menos, né? Daqui a pouco tu vai falar com outro profissional e vai ter outra visão.
Uhum.
Mas o que pra mim sempre fica assim, ó, quanto mais dolorosa a informação do paciente ou quanto mais significativo aquilo pra ele, maior a minha responsabilidade em ajudá-lo.
Uhum.
Então, isso me pega muito. Né? Não que eu queira ser a perfeita, mas eu sempre fico assim, tipo, pá, o cara veio aqui na minha frente e falou da maior dor da vida dele. Uhum. Eu preciso fazer alguma coisa com isso. Né? Então, isso muitas vezes me pesa, esse compromisso. Né? Claro, tem dores, né? Sei lá, o cara vem aqui e conta uma super dor da infância. Né? Uma coisa que, a gente fica dolorido, né? A gente fica aquela coisa assim, tipo, por quê? Porque tem empatia com o paciente, a gente tem uma relação de afeto com o nosso paciente, né? Então, eu não gostaria que aquela pessoa tivesse sofrido aquilo.
Sim.
Então, leva um pouco disso. E aí, o psicólogo tem as ferramentas para lidar com isso, que é a terapia pessoal, que para nós é imprescindível, para que a gente possa justamente chegar e falar nisso. Ó, escutei um paciente hoje e doeu demais.
No caso, é a tua terapia com o teu terapeuta.
Isso, com o meu terapeuta. E a supervisão, né? O que é a supervisão? Existe supervisão formal, toda semana um horário, eu não faço essa. Eu tenho alguns profissionais que eu considero de excelência na nossa área, que eu telefono, ó, eu preciso de uma hora contigo. Aí marco uma hora e falo de casos, ó. Tal caso eu tô empacada, ou eu tô com uma situação assim, 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 gostaria de ajuda para resolver. E a gente tem essa junta de psicólogos atrás de uma solução, né?
Uhum. Mas isso te faz bem e... também? Tu usa,
nossa,
tu consegue usar isso para para buscar neles o que a gente busca em vocês, assim, que é aquele alívio, digamos assim?
Com certeza, com certeza.
Ah,
essa é a função, né? E a terapia pessoal é imprescindível para casos do trabalho e para casos, né, da vida no geral, porque todos nós temos os nossos calcanhares, né? De, como é que se diz mesmo? Perdi o ditado.
De Aquiles?
É, todos nós temos os nossos calcanhares de Aquiles, assim, né? Que é onde dói, onde... Então, todos temos ajuda de terapeutas. E claro, né, Gabriel, o que eu sempre acho? A gente tem que reconhecer as nossas necessidades emocionais para poder pedir ajuda, para poder suprir elas.
Sim.
Então, tipo, chega num dia que foi super pesado aqui no consultório, eu vou chegar em casa e vou dizer pro meu marido, bah, hoje foi dureza, assim, vamos fazer uma jantinha. É, exatamente, hoje tu me ajuda, né? Hoje tu me dá mais afeto, tu me dá mais atenção, que hoje eu tô precisando.
Uhum.
Então a gente também tem que saber pedir.
Ah, legal. E buscar nos lugares onde tu te sente à vontade.
É, eu sou muito de ser proativa. Então, assim, quando eu não tô legal, eu já sei, eu já tenho um conjunto de estratégias do que fazer.
Uhum.
Eu gosto de pedalar, eu amo jogar pádel, é uma coisa que me esvazia totalmente a cabeça.
Que legal.
Né? Eu adoro tomar chimarrão, ligar pra uma amiga. Então, eu acho que a gente tem que saber quais são as nossas rotas de fuga para também poder se apoiar.
Já que tu falou da gente, de todos nós, então eu vou te perguntar, ó, 8 ou 80, por que que a gente se cobra tanto, Laura?
Então, essa é a temática do 8 ou 80, ela é muito boa, por quê? Porque, na verdade, todos nós, em algum momento, praticamos isso, né? Que é, se eu não for, né, nessa questão do perfeito, se eu não for o perfeito, então eu fui um nada, fui zero.
Algum momento ou sempre.
É, o quando é sempre é o que gera mais sofrimento. Tu fazer isso às vezes, tá, ok, vamos lá. E qual que é o grande problema disso, né, Gabriel? Tu perde todo o processo maravilhoso que existe entre o 8 e o 80. Né, tu perde todos esses, sei lá, os 72 números que estão aí no meio. Então, assim, o quanto que a gente deixa de viver e pra se cobrar, podendo trilhar um caminho muito mais legal, um processo muito mais bonito, né? A pergunta 8 ou 80? Nem 8 nem 80, né? Em cada situação, vamos ver onde é que eu consigo ficar nessa régua, em cada momento.
Assim, Laura, se a gente fosse colocar o 8 como... Eu posso estar tendo uma visão errada do questão do 8 e 80, tá? Uhum. Tu me diz. Se a gente for colocar o 8 como imperfeito e o 80 como perfeito, o que, que é que tem no meio ali? O que, que é esse feito?
O real.
E como que eu vou usar... como que eu vou não usar esse feito como uma desculpa para qualquer resultado?
Ah, então, aí é que tá, né? O feito, ele não é mal feito. E ele também não é feito de qualquer jeito. Ele é o feito. O que eu consegui fazer neste momento de melhor. Bom, vamos usar o problema que a gente teve aqui para se conectar, né? Para quem não sabe, eu liguei um computador, não funcionou, aí eu tive que ligar o outro, daí demorou um pouco.
Não, começou semana passada.
Começou semana passada e a gente já não conseguiu, né?
É.
Então, assim, bom, que mensagem tu me mandou? Ó, Laura, se não der no computador, a gente vai tentar no celular, né? Essa era a melhor opção. Sim. Que a gente tinha no momento. Daqui a pouco, se eu fosse uma pessoa mais rígida, o que, que eu teria te dito? Não, Gabriel, nós não vamos mais falar hoje porque eu não tô conseguindo entrar nos computadores, tá muito difícil aqui, eu vou ter que ver o que fazer, né? Rigidamente, bom, se não saiu exatamente como eu queria, então não vai sair de jeito nenhum.
Eu posso te dar um exemplo rapidinho,
claro.
Laura? Deixa eu só te dar um exemplo pra gente não passar por isso, ó. É que tu... O teu exemplo aí já aconteceu comigo. Uhum. Não desse jeito, assim, especificamente. Eu marquei de gravar com uma pessoa, nós marcamos 16 horas, eu não lembro exatamente que horário era, e quando eu chamei 16 horas, a pessoa disse, tá, gente, não tinha marcado 15h30. Aí eu copiei lá a nossa conversa e colei pra ela, era uma mulher, né? Colei pra ela e mostrei pra ela. Não, 16 horas. Ah, mas tu tinha dito que a gente ia entrar um pouquinho antes pra ver se ia funcionar. Eu disse, não, mas tudo bem, já.
Estou aqui.
Não é questão, né? 16 horas, marcado 16 horas. E a pessoa me xingou daí, dizendo que, ah, porque tu não tem compromisso, não sei o quê, não sei o quê. Daí eu disse, ó, eu marquei de novo lá a conversa e disse, olha, tu me desculpa realmente se eu me expressei errado. Mas assim, ó, eu marquei 16 horas e 16 horas eu tô aqui pra falar contigo. Daí ela me pediu desculpa de volta. Ela disse, ah, desculpa que eu sou muito rígida com horários, não sei o quê. Eu disse, não, beleza, então outra hora a gente grava. E pensei,
nevermore.
Eu nunca mais te chamo. E ela foi esse 880.
Exato. É, e daí tu vê o que é isso, né? É uma rigidez. Eu não consigo me flexibilizar, eu não consigo sair desse padrão, porque dentro da psicologia, né, Gabriel, como é que a gente usa o 880? Como o nome técnico para isso é pensamento dicotômico, que é ou um lado ou outro, né? Ou uma coisa ou outra. E na verdade é uma rigidez. Bom, se eu marquei 15h30 e tu não chegou 15h30, então tu é um incompetente, um responsável, eu não quero mais assunto contigo. E na verdade, existem mil razões. Bom, eu posso estar errada, ele pode ter se atrasado por algum motivo. Existe tanta coisa aí no meio que se eu mantiver meu pensamento dicotômico rígido, provavelmente eu tenha muito a perder. E a maioria das pessoas tem essa visão. Aí a gente tem a visão rígida sobre o outro, que foi o seu caso, né? Ela criou uma hipótese na cabeça dela, aí ele foi irresponsável e eu fiquei furiosa, né? E a gente tem esse pensamento rígido em relação a nós mesmos também, né?
Sim.
E aí são, porque daí daqui a pouco, se tu tivesse esse pensamento rígido em relação a ti, tu ia dizer assim, pai, eu não vou mais fazer meu podcast porque eu realmente sou um irresponsável.
Chutava.
Exatamente,
o balde.
Daqui a pouco tu voltava essa rigidez pra ti. E aí não tem como ter benefício, né? Aí não tem como ter uma vida boa, uma vida valorosa, se a gente colocar tudo nesses termos. Ou eu faço tudo perfeito, ou... Porque ninguém erra querendo errar, né? Ninguém faz o errado, tipo, ah, que legal, eu vou me ferrar aqui. Ah, eu vou marcar um horário e fazer no outro. Tipo, se tivesse desse caso, né? Não foi no caso, mas... E tão pouco ela pensou, ah, eu vou xingar o cara e tá sem razão. Ela fez isso baseada no processamento cognitivo dela, que dizia pra ela que, bom, essa é a tua forma de ver a vida e esse é o certo. E aí existem muitas outras formas de ver a vida que passam desapercebidas pela nossa lente. E a gente sair do 880 e a gente poder olhar essas nuances, e a gente poder olhar o caminho entre o 8 e 80, e a gente poder circular nesses outros números.
Isso aí é uma pressão, será que a gente faz na criação dos nossos filhos?
Sim.
Assim, tudo, é uma coisa que desde de criança a gente já tá com isso, a gente já coloca essa pressão,
né? Com certeza, eu acho que agora cada vez menos, mas acontece ainda muito. E na verdade, claro... Tem a ver com o temperamento, que é com aspectos genéticos, como a criança nasce, né, da forma como ela vem já, e tem a ver com aspectos comportamentais, que é a interação com os pais, a interação com os adultos. Mas se tu for pensar, a gente não premia a criança pelo acerto e pune pelo erro, né? O que será que essa criança aprende com isso?
Ela aprende que acertar é bom e errar é ruim.
Exatamente. E daí, qual que é a grande sacada disso? Que acertar é bom e errar faz parte do jogo. A gente sempre vai errar. Não existe processo sem erro. Não existe, não existe desenvolvimento sem erro. Não tem como a gente fazer ser perfeito, né? E aí, é isso que torna o 8 ou 80 tão sofrido. Por quê? Porque eu não vou conseguir fazer sempre o perfeito. O perfeito é irreal, o perfeito não existe, né? O que existe é o real, é o que pode ser feito, é um dia bom e um dia ruim. E se eu não aceito o erro como parte do meu processo, eu vou estar sempre em sofrimento, eu vou estar sempre me julgando, eu vou estar sempre me criticando.
Isso é uma coisa humana, Laura.
Humana.
De todo ser humano é uma coisa mais social, assim. Eu tenho a impressão, às vezes, que nem na nossa sociedade, que gaúcha... Parece que é mais forte isso, a gente é mais forte com isso, não sei, tem alguns amigos de fora, assim, que parece que não é tanto assim, sabe, parece que eles, eu sei que em outras épocas a gente até tinha a imagem que eles eram mais conformados, assim, né, mas não, que daqui a pouco eles já levam a vida desse outro jeito, né, agora eu falei, assim, eu fiquei pensando tanto, a gente se fala da Bahia, né, que na Bahia, tem aquela piada de que são preguiçosos e tudo mais... daqui a pouco não, daqui a pouco ele só não tem um pensamento tão rígido, uma visão tão rígida de si mesmo, né?
É, e na verdade, tu sabe isso até, Gabriel, assim, eu acho legal falar. Esse verão a gente foi, né, a mãe tá, ela tem um apartamento, ela e o namorado dela na Paraíba, em João Pessoa. E aí no fim do ano eu, meu marido e meu filho fomos pra lá e passamos 20 dias no Nordeste. E quando tu vai pra lá, tu quebra completamente esses paradigmas de que são preguiçosos, que são... Cara, o povo é trabalhador pra caceta. Só que eles trabalham na beira da praia. Sim, a praia é maravilhosa, sim, também. Mas eles têm, de repente, uma leveza um pouco maior que a nossa de enfrentar o perrengue, né? A gente conheceu, eu conheci uma pessoa lá, um cara muito legal, um enfermeiro, Alan é o nome dele. E ele contando pra gente a história da família dele, que vinha lá do sertão, né? A família ainda mora, a mãe mora no sertão. Ah, tu vê assim, ó, que é uma vida sofrida, é uma vida dura. Que nós, gaúchos, aqui, a gente até tem uma vida dura, se tu for falar, né, nos nossos colonos, mas é uma dureza diferente. É uma dureza plantando pra comer, acordando de sol a sol, mas tendo recursos naturais. Lá eles não
lá
têm
é sobrevivência,
recursos naturais.
Né?
Lá é sobrevivência. E aí, quando a gente consegue colocar sob esse prisma, tipo, eles são uns bairros de uns lutadores também, entendeu? E merecem todo o nosso reconhecimento. Assim como a gente também é e também merece esse reconhecimento, né? Então eu acho, e de novo, né? Um não exclui o outro. Eu acho que a gente não precisa colocar em termos de pensamento dicotômico, né? Cada um na sua realidade batalha um monte, faz o que pode, passa trabalho, né? E sobrevive do jeito que dá. Então eu acho legal da gente poder colocar isso, assim. A questão que tu tava falando, é claro, é outra ótica de vida, né? De repente é uma vida mais leve, de repente é uma maneira de enxergar mais leve por questões culturais, por questões daqui a pouco de mais contato com a natureza, não sei. Mas a questão da cobrança e da autocrítica, ela é do ser humano. Desde que a gente é homo sapiens, a gente tem este padrão, né, de autocrítica. Por quê? Já eu falo e pergunto e respondo.
Não, pode ir lá.
Né, Gabriel?
É o literal, ninguém me perguntou.
Ninguém me perguntou,
mas
eu
estamos
vou
muito interessados na resposta.
Mas o que acontece? Na verdade, todas as espécies, elas têm mecanismos de sobrevivência, né? Enquanto espécies. Por exemplo, assim, os peixinhos lá andam em cardume para não ser devorados, né? Cada espécie tem, as cobras têm o veneno, cada espécie tem. Qual que é a melhor estratégia de sobrevivência do ser humano como espécie?
O ataque?
Sabe? Não. A filiação. Exato. Então, nós somos seres sociais.
Tu viu que eu sou um cara bem violento, né? Eu sou um cara bem violento, já pensei em ataque.
Não, tu já queria atacar. Não, daí eu vou te perguntar, entre nós e um leão, quem é que ganha?
Depende.
Se a gente atacar um leão.
Não, depende do que a gente tá fazendo. Se a gente atacar, a gente vai perder.
É, pois é, então o ataque não é a nossa melhor arma, né? Então.
Não, sei lá, depende como. Você vai que o cara tá com a bazuca, sei lá.
Não, o ataque tem que ser, pensa lá, quando a gente veio pra terra, assim, né? Todo mundo...
Ah, no mano a mano.
Isso, no mano a mano, exatamente. Então.
É, o leão ia ganhar. Eu ia dar um pouquinho de trabalho pra ele, mas ele ia ganhar. Tu viu que pretencioso que eu sou? Meu Deus do céu.
No fim, ele ia ganhar. Mas a questão é, né? A nossa melhor estratégia de sobrevivência é a afiliação. Ou seja, é andar em bando. É que a gente cuide uns dos outros. Tanto que os nossos filhotes, os nossos mamíferos, precisam de cuidados durante toda a primeira infância. Tu conhece outra espécie que cuide como nós cuidamos das nossas crias a primeira infância inteira? A girafa já nasce caminhando, coitadinha, né? Os nossos vão caminhar um ano depois. Né? Então, assim, tu percebe que essa questão da gente viver em bando, da gente precisar do cuidado, ela é da nossa espécie, pra sobrevivência evolutiva. Onde é que entra a autocrítica aí? Por quê? Seguindo esse pensamento da psicologia evolutiva, no momento que eu preciso dos meus semelhantes pra minha sobrevivência, eu preciso que eles se agradem de mim, né? Eu preciso que eles queiram.
Que eles me aceitem.
Exatamente. Que eles queiram me cuidar e que eles me aceitem. E aí o nosso cérebro, muito, muito espertamente, foi desenvolvendo estratégias para a aceitação do grupo. Se eu penso, né, agora trazendo para o nosso tempo de agora, se eu penso que o Gabriel pode não gostar do que eu estou falando, o meu mecanismo de defesa da minha autocrítica, e isso é questão neurológica, cerebral, me joga alertas. ó, não fala isso, não age assim, não, tu não deveria fazer assim, né? Ele me bombardeia de autocrítica para que eu me adeque e seja aceito e benquista pelo meu grupo, ou pelo meu semelhante.
Eu sou um especialista nisso.
É, o teu cérebro está especialista em te proteger.
Na maioria das vezes eu fico parecendo um idiota, tentando falar coisas para as pessoas me aceitarem, e fico parecendo um tonto.
Então, ao longo dos anos, com muito estudo, a gente descobriu que essa proteção do nosso cérebro, ela não é sempre eficaz, né? Porque às vezes, tentando...
É o meu caso.
É, tentando se proteger, a gente se expõe mais ainda, a gente...
Uhum,
né?
Exatamente isso.
E aí, esse é o ciclo da autocrítica. Qual que é a grande sacanagem que eu acho da autocrítica, falando em questões cerebrais? Porque ela... O meu funcionamento biológico não diferencia a autocrítica da crítica externa. Então, pensa comigo, para um cérebro que é importantíssimo que o outro aceite, ele passar o dia sendo bombardeado pela tua própria autocrítica e não sabendo que isso não tá vendo de fora. Entendeu?
Uhum. Entendi.
Tu imagina que sacanagem.
Seria como a gente se cobra coisas que os outros daqui a pouco nem estão dando bola.
Na grande maioria das vezes é isso. Mas o nosso cérebro não entende. E ele tá nos bombardeando de neurotransmissores, de hormônios, nos dizendo: tu é um fracassado, tu tá sendo detonado, entendeu? Tu tá na guerra e tu tá perdendo essa guerra. Só que essa guerra tá só interna. Aqui na fora ninguém tá vendo disso, né? Quando tu me fala, por exemplo, isso: ah, esse cara sou eu que fico um pateta na frente dos outros. Bom, ninguém tá vendo isso. Essa foi uma autocrítica tua. Todo mundo tá vendo
daqui
um cara legal.
Daqui a pouco
legal.
As coisas que eu falo até tem fundamento.
Exato, são legais, tu tá tendo, né, tu tem um podcast legal, com convidados maravilhosos, assim.
Né? Mas, ô Laura, tu sabe que agora não, de um tempo pra cá eu venho adotando outra estratégia, que antes eu sempre me sentia na obrigação de estar falando alguma coisa pra parecer... Sei lá, pra parecer inteligente, digamos assim. Não, talvez não seja essa palavra.
Parece
mas
legal.
Depois de um tempo eu comecei... parecia legal. Depois de um tempo eu comecei a adotar o silêncio e falar só realmente o que eu pensava nas horas que eu pensava.
Ai, que ótimo. E daí tu começou a viver melhor.
Eu comecei porque é um atalho, sabe? Tentar fazer ali um... às vezes eu queria falar uma coisa e depois eu ficava pensando, não precisava ter falado. E hoje em dia não, hoje em dia eu já deixo, eu fico olhando e daí depois eu só falo se for realmente necessário. E daí já fica bem mais legal, assim, as
Sim,
coisas.
E tu te sente mais legal e provavelmente o outro interage contigo da mesma maneira que interagia antes, né? Ele não te acha mais ou menos legal por isso.
Sim.
Né? Então, assim... E eu gosto muito quando eu falo nessa estratégia do cérebro, da autocrítica, eu gosto muito de dar exemplos, assim, para que as pessoas entendam o nível da sacanagem que é que a gente se autocritique. Por exemplo, assim, ó.
E aí, pessoal, tá gostando do episódio? Eu vim fazer aqui um pique de edição para te deixar um recadinho. Eu já te falei do meu financiamento coletivo do Apoia-se. Pessoal, vai lá em www.apoia.se/podcast, ninguém me perguntou. Vou repetir, www.apoia.se/podcast, ninguém me perguntou, e veja o que, que tu pode fazer pela gente. O teu apoio é muito importante. Logo, logo eu vou estar retornando com os benefícios pela tua ajuda, pode deixar. Vamos seguir o episódio? Vamos lá.
Quando eu tô com muita fome, tá? E eu penso num prato de comida, e eu tô na frente de um prato de comida, o que, que acontece com o meu corpo?
Vou salivar,
instintivamente, né? Eu não fiz nada, eu não disse pro meu cérebro saliva, né? Ele só saliva.
Não, assim...
Se eu tô com muita fome e eu penso num prato de comida, o que, que vai acontecer? Eu vou salivar, eu vou ter a mesma reação fisiológica pro evento externo, ou seja, prato de comida, e pro evento interno. Ou seja, pensamento no prato de comida.
Ah, tá. Desculpa, eu não tinha entendido. A primeira era eu estando na frente de um prato de comida e a outra é só pensando no prato de comida.
Exato.
Ah, exatamente isso.
Né?
Chega a gente falando, às vezes, tu conversando com alguém sobre comida, tu
Exato.
Já faz aquela...
Então,
às vezes até sem fome, né? Se é uma comida que te dá uma lembrança muito boa, né?
Então, assim, tu vê que é o corpo, o teu, né, o fisiológico reagindo ao psicológico, reagindo aos pensamentos. Né?
Uhum.
Porque na primeira cena tu viu o prato de comida. Bom, a comida tá ali, palpável. Na segunda tu só
Sim.
pensou, né? Ela só passou pela tua cabeça. E o mecanismo da autocrítica, ele é muito semelhante. Não importa se tem alguém me criticando ou se sou eu mesmo me bombardeando, o meu corpo vai reagir da mesma maneira. E aí a gente reage de que maneira, né? Com estresse, alguns casos de depressão, ansiedade, né? Reage com sintomas psicopatológicos e reage fisicamente também. Eu tô sempre com dor no estômago, eu sou uma pessoa que tenho dor no corpo, de tensão, né? Então, assim, o corpo reage à nossa mente.
Por a gente viver em grupo, essa busca que a gente tem pela perfeição, tá? Ela é uma busca onde a gente quer ser melhor, nós sermos pessoas melhores? Ou ela é uma busca ser melhor que os outros?
Ah, eu acho que pode ter as duas questões, tá? Até porque, Gabriel, a gente sempre tem que olhar o que tá por trás disso, né? Por que que eu quero ser melhor? Ah, eu quero ser melhor para que eu tenha mais destaque, para que eu seja mais reconhecida por quem? Pelos outros.
Pelos outros.
Ah, eu quero ser melhor que os outros. Eu quero ser melhor que os outros por quê? Porque eu acredito que naquele lugar eu vou ter mais destaque, eu vou ter mais atenção, eu vou ter mais cuidado. O que que eu acredito desses dois lugares? Muito frequentemente a resposta vai ser a mesma, né? Então, por isso que eu sempre digo, a gente tem que olhar para a nossa necessidade. Bom, quando eu quero ser a melhor psicóloga do mundo, o que que eu tô querendo com isso, né? Será que eu preciso ser a melhor psicóloga, que seja de Taquara? Ah, eu preciso ser a melhor psicóloga de Taquara. Tá, Laura, mas por que que tu quer ser a melhor psicóloga de Taquara? Ah, porque eu quero que as pessoas me respeitem. Bom, mas se eu for a psicóloga dos meus pacientes, a melhor psicóloga possível dos meus pacientes, eu não vou ser respeitada por eles, né? Eu não vou ser respeitada pela minha família, eu não vou me sentir respeitada. Então, por isso que o questionamento é: será que eu preciso ser melhor que alguém para ter a minha necessidade suprida? E aí eu só consigo saber disso sabendo qual é a minha necessidade, né? Então, tem que descobrir o que que é isso para ver essa questão da perfeição. Porque normalmente a perfeição é uma guerra interna, né? Ninguém vai dizer, eu quero ser perfeito. Mas o cara vai sofrer. Até porque tem muito isso assim, né, Gabriel, de que lá no, na década de 90 a gente respondia os questionários e, defeito, perfeccionismo. Como se isso fosse um defeito bonito, floreado. E hoje a gente já sabe que quem sofre com perfeccionismo é sofrimento, é doído. O cara, na verdade, assim, buscando a perfeição, ele procrastina, ele para, ele não consegue fazer.
Então, verdade.
Quando a gente fala,
ele perde tempo.
Exato, perde dinheiro.
Perde tempo com coisas que depois tu olha e diz assim, que bobagem. Daí já dá aquela frustração.
Exato.
De ter feito as coisas.
O perfeccionista perde tempo, ele perde oportunidades, ele perde qualidade de vida. Então, ser perfeccionista é doído. Não é. Porque qual que era a nossa ideia lá nos anos 90, né? Era, o perfeccionismo é uma característica que vai me levar à frente, né? Eu quero ser uma ótima psicóloga, então eu estudo, então eu faço especializações. Não, eu quero ser uma ótima psicóloga e daí eu abro o Instagram e vejo uma psicóloga com mais seguidores que eu e daí eu penso que eu sou uma bosta e daí eu já nem sigo, né? Eu não consigo estudar porque eu tô desconcentrada pensando por que que eu não tenho seguidores que nem a minha colega, né? Entende? O perfeccionismo te leva pro sofrimento, nunca pra evolução.
Sim. E eu até posso te descrever esse sofrimento assim, ó, Laura. É quando tu faz uma coisa ali, que, né, procurando, nem o meu caso, né? Vou colocar todos os copinhos virados pra cá, todas as latinhas viradas pra cá. Depois que eu termino, eu olho assim e penso, putz, mas que tempo de vida que eu perdi fazendo isso, não faz sentido nenhum, né? Não tem o porquê de fazer essas coisas assim tão, sabe? Tão querendo, ajeitando.
Sim, depois, né? Tu pensa, por que isso?
E essa frustração que é a dor que tu fala, na minha opinião.
Exatamente.
Essa frustração que tu sente depois que tu viu que aquilo ali, se tu fizesse de outro jeito, teria dado o mesmo resultado. Essa frustração que é o que dói, né?
E na verdade, Gabriel, o que que fica... Classicamente, o tudo ou nada, o 8 ou 80, é justamente isso. O cara vai lá e quer o perfeito, e daí o perfeito não dá, porque o perfeito não existe, tá? E aí ele sente essa frustração. Quando chega essa frustração, ele não consegue se dar conta como tu, tipo, pai, eu podia ter feito de outro jeito. Assim, ó, eu sou... Pode falar nome feio nesse horário, ou depois tu corta, tá?
Pode falar.
Mas assim, o cara...
Tem uma cota.
Tá,
pode falar.
Não,
tá,
e assim,
cota.
Eu vou me conter nos mais leves, tá?
Tu não vai ser que nem o Caio lá da Sport TV, que falou bananão, né?
Não, ele falou que isso era nome feio?
Ele disse, ah, eu até vou falar um palavrão agora no ar aqui, os telespectadores que me desculpem, vocês me desculpem, mas esse cara é um bananão.
Aí a mãe dele deve ter ficado orgulhosa.
Ou deve ter pensado, guri burro.
Bananão é tu, guri.
Bananão é tu. Criei um bananão pra falar toda essa introdução não. E falar bananão.
Mas assim, ó, o que o cara, né, foi lá, tentou o perfeito e não conseguiu, ele não vai entender que ele tinha outras saídas. Ele vai ir pro 8. Ele vai achar assim, eu sou um merda e não, né, ó, não foi bananão, foi merda. Eu sou um merda e eu não consigo fazer as coisas. E daí, pra ir é só sofrimento, entendeu? Então, por isso que a gente fala muito, né, a frase, o feito é melhor que o perfeito. E toda vez que eu falo essa frase, em vários videozinhos no Instagram ou mesmo no consultório, as pessoas normalmente me fazem a seguinte pergunta. Tá, Laura, mas daí eu vou me acomodar com meia boca? Eu vou ficar onde eu tô, né? E a questão é justamente que quando a gente aceita que não existe o perfeito, a gente consegue evoluir. Né? Pra qualquer que seja a questão.
E que caminho tu acha, Laura, que a gente pode fazer pra afastar esses pensamentos dicotômicos? Não sei se é dicotômicos que fala, né?
É, dicotômicos.
Como é que a gente pode fazer pra que eles sejam menos frequentes na nossa vida, assim, então?
Na verdade, em primeiro lugar, a gente entender a existência deles, né? Eu consegui identificar, bom, nesse momento eu estou me colocando em parâmetros de 8 ou 80, né? Eu gosto muito de usar o exemplo, eu tenho uma formação para trabalhar com transtornos alimentares e obesidade, né? Então eu trabalho bastante com emagrecimento. E no emagrecimento a gente trabalha isso sem parar. Essa é a principal distorção cognitiva de quem busca o emagrecimento, é o 8 ou 80.
Sim.
Que é mais ou menos assim, ó, e daí eu gosto de usar para exemplificar. Bom, eu tô num processo de emagrecimento, eu tenho lá minha rotina alimentar e a minha janta é uma crepioca, tá? Aí eu vou chegar em casa agora de noite e eu não tenho os ingredientes da crepioca, tá?
Vou comer bolo.
Vou comer uma pizza.
Uhum.
Entende?
Uhum.
Bom, se eu não tenho...
Ah, se tu soubesse como eu entendo.
Né? Então, assim, que tu pode fazer pra melhorar? Neste momento, identificar, tá, peraí, entre a crepioca, que seria o ideal, e a pizza, que é o não recomendado, eu não tenho outras opções aqui no meio?
Tem, deve ter um monte, né?
Um monte, diversas, milhares, né? Que seja um pão com presunto e queijo, que, sei lá eu. Daí tu vai caminhar do 8, que é a pizza, ao 80, que é a crepioca, com várias possibilidades. Eu preciso identificar que isso aconteceu para que eu possa tentar reverter.
Tu,
né,
ignorou todas as coisas no meio aí, né?
Exato. Se eu não vou fazer o que é certo e o que é perfeito, então eu vou chutar o pau da barraca, né? E aí eu te pergunto, isso é viável? Isso te leva a ser a pessoa que tu gostaria de ser?
Não.
Não, claro que não. Te afasta, não, né? Então, assim, quando a gente começa a trabalhar com ações voltadas para quem eu gostaria de ser, a gente começa a entender que a perfeição, que o 8 ou 80 não é o melhor caminho.
E isso é tão difícil, assim, a gente entender, a gente continuar, vamos supor, infeliz. É tão difícil porque é uma coisa que a gente vem a vida inteira com isso na nossa vida? É uma coisa que tu tem que quebrar, que tu tem que ressignificar?
A maioria das vezes, sim, né? Primeiro, porque são funcionamentos internos, né? Funcionamentos psicológicos muito enraizados. Ah, tu vai falar comigo que tenho 38 anos. Eu faço o que eu faço há muitos anos. O simples fato de eu fazer o que eu faço há muitos anos faz com que seja difícil de quebrar, né?
Sim.
Então, que daí é o que a gente fala na questão do hábito. Então, eu tenho que estar atenta ao meu hábito, eu tenho que estar atenta ao que eu faço só por fazer, eu tenho que estar atenta ao que eu faço porque eu coloco em critérios, né, de 8 ou 80. Então, mas sim, normalmente é difícil porque é um funcionamento muito antigo, mas não é tão difícil assim, não é impossível.
Por que que é mais fácil, Laura, a gente se sentir 8 do que 80? Seria tão mais bonito se todo mundo conseguisse se sentir 80, eu acho.
Ó, já estamos num pensamento dicotômico aí.
Não seria... é?
Não, o melhor é que as pessoas se sintam 40 numa média de tempo maior.
Mas aí vai ser um pensamento tricotômico, não é? 80, 40, 8, 40 e 80 não é um pensamento
não, 40
tricotômico.
É a linha do meio, né?
Ah.
É que tu fique numa linha do meio, que tu fique com equilíbrio.
Sim. Mas deixa, eu vou te perguntar uma pergunta aqui, ó. Vou te perguntar, a pergunta é sensacional.
Me,
né,
pergunte a pergunta.
Vou te fazer uma pergunta que alguém me mandou aqui, ó. Eu não sei quem me mandou agora, porque eu coloquei os nomes no final, depois eu te falo, tá?
Tá, combinado.
Eu dei uma adaptada, mas tem a ver com isso, ó. Na vida profissional, uma possível falta de exigência de perfeição não pode me deixar numa situação de tá bom assim? E eu ficar em um emprego, por exemplo, que eu não gosto do que eu tô fazendo. Não, ficar em um emprego que eu não gosto fazendo algo que eu não gosto. E que sugestão tu daria pra uma mudança de pensamento, nesse caso, além de só de dizer muda de pensamento?
Tá, é.
O processo seria?
A primeira ordem que eu avaliaria com a pessoa é a seguinte, ó. Tu percebe que tu me fala em um lugar que eu não gosto, num trabalho que eu não gosto, e eu vou ficar acomodado aqui se eu não buscar a perfeição. Uhum. Tu não acha que tá muito longe a perfeição?
Não, é, a questão é o sentimento de tá bom assim, né? Tá bom do jeito que tá.
É, mas aí tu acha que pra não aceitar o tá bom assim, tu tem que jogar lá pra perfeição, que é lá longe, lá no impossível?
Nós estamos falando do mesmo trabalho que a pessoa faz? Ou que
é? Ou qualquer outro. O que eu tô dizendo é que é o seguinte, não quer dizer que a pessoa vai ficar acomodada onde ela tá. Ela pode ser o melhor possível. Ela pode fazer tudo o que der hoje. Agora, ela não pode buscar a perfeição. Porque a perfeição não existe.
Entendi.
Entende? Então, assim, se a gente for colocar na régua dos números, né? Por exemplo, essa pessoa deve estar em satisfação com o trabalho, ela tá no, sei lá eu, no 12. Uhum. E aí ela vai se exigir ficar lá no 80? Uhum. Bom, quem sabe ela começa a fazer ações para que ela fique daqui a pouco no 30, depois no 35 e depois no 40, né? Que ela vai evoluindo. Que ela aceite como um processo. Trabalho, ela não vai sair de um emprego que ela não tá nada satisfeita para viver a vida que ela idealiza.
Sim.
Né? Ela uhum. precisa traçar um plano e fazer caminhar um processo. Uhum. E esse processo não vai envolver perfeição. Uhum. Não, ela não vai encontrar em momento nenhum a perfeição nesse processo.
Aí a gente volta lá no começo da conversa, né? Um processo que é mais sobre errar do que sobre acertar, né?
Exatamente, exatamente. E por isso que essa questão dessa busca é o que tem que ser questionado. Bom, eu não estou satisfeita com o meu trabalho, tá? Eu preciso buscar algo melhor pra mim. Uhum. Ah, não, eu só vou sair dessa merda de trabalho que eu tô, que eu odeio, se eu for trabalhar de assessora da Gisele Bündchen. Tu acha viável que eu vá trabalhar de assessora da Gisele Bündchen? Nem sei assessorar as pessoas. Mas assim, tu entende que se daqui a pouco eu entender que eu não tô satisfeita no meu trabalho, ah, de repente se eu... Sei lá, eu vou colocar na minha realidade, que é o que eu conheço, né? Ah, eu tô aqui no meu consultório, ah, tem horário sobrando. Pai, eu não tô satisfeita com isso, tô com pouco paciente. Eu só vou ser feliz se eu trabalhar lá na clínica mais conceituada em Porto Alegre com a minha agenda cheia. Uhum. Será que eu vou dar esse pulo do meu consultório que eu não tô satisfeita lá pra clínica conceituada?
Assim não, né? Só na vontade, não. Talvez não.
Não, nem só na vontade e nem como plano estratégico, né? Se eu colocar assim, tá, eu só vou ser feliz assim, eu vou lá, vou pedir emprego, o cara nem sabe quem eu sou, de repente não vai me dar.
Sim.
Né? Agora, eu posso melhorar a minha realidade de hoje? O que eu posso fazer Sim. hoje pra melhorar? Posso. Ah, eu posso divulgar no Instagram, eu posso... Sei lá, o que eu posso fazer?
Procurar ferramentas, né?
Exatamente. Então, pra essa pessoa que fez essa pergunta, a minha dica é assim, a perfeição não vai te levar a lugar nenhum, porque ela não é um lugar que exista em profissão nenhuma, pra pessoa nenhuma. Agora, vê o passo a passo que tu poderia fazer hoje pra mudar o teu processo.
Sim.
Né?
A perfeição existe, Laura?
Não.
Em nada?
Nada. Ah, de repente, assim, ó, se eu fosse ter que operar o meu cérebro, eu ia procurar um neurocirurgião com muitas características de perfeccionismo. Uhum. Porque daí eu preciso que ele seja o mais preciso possível.
Sim.
Mas nesse molde que a gente tá falando, a perfeição não existe, né? Até porque a perfeição é questão de visão, né? É questão de ótica. E aí cada um usa a sua. Como é que eu vou te dizer assim, ó? Ah, Gabriel, a vida perfeita é uma vida... que eu tenho meus pacientes e que eu vá viajar no fim de semana e que não sei o quê. Daí tu vai dizer assim, bah, Laura, essa vida pra mim é nada. Eu gosto mesmo de ir pescar todo fim de semana, de não sei o quê, sabe? Uhum. Então, não existe perfeição porque existe o olho de cada um. Existe a forma como cada um enxerga a sua vida.
Mas eu digo assim, colocando tudo só pra tua vida. Eu não digo com a gente comparar um ao outro, né?
Uhum.
Tem sempre o que melhorar ou não é necessário sempre melhorar?
É, eu acho que as duas coisas. Tem sempre o que modificar, né? E tem vezes que não, porque não é necessário melhorar, mas também pode, né? Porque a vida é dinâmica. Sim. E aí é outro ponto que eu acho interessante em citar, né? Eu não tenho como atingir a perfeição. A perfeição não é um lugar que eu vou, cheguei aqui. Ah, então eu cheguei aqui e tá tudo ótimo. Uhum. Não, nesse processo de melhora. Por exemplo, quando eu ganhei meu filho, tá?
Uhum. A que perfeição... idade ele tá, Laura?
3 anos.
3 anos.
Uma figura. Quando eu, né, ganhei meu filho ali, cheguei no hospital, a perfeição pra mim era ficar em casa. Era assim, tipo, eu preciso ficar com essa cria o máximo de tempo que eu puder, porque eu tô amamentando, porque ele é tudo pra mim, né? Ele não deixou de ser tudo pra mim. Mas, sei lá, eu 5 meses depois, a minha vontade, assim, a minha vontade não, a minha ânsia era, eu preciso voltar a trabalhar urgente. Uhum. Porque trabalhar me faz um bem danado. Eu não... Sim. Né? Então, tu entende que a perfeição lá, quando eu cheguei no hospital, não era a mesma de 5 meses depois, né? Então,
sim.
O que que tu vai me dizer? Ah, Laura, mas não era perfeito? Era,
não, mas
depois não era mais.
Agora, enquanto tu falava, eu fiquei pensando, a perfeição, acho que tá mais na nossa, não aceitação não, a perfeição tá mais na nossa, como é que eu digo quando a gente percebe, assim, como é que fala?
Percepção.
Na nossa percepção do nosso presente, né, a gente tá buscando, vamos supor, uma perfeição que é uma coisa do futuro, onde eu, um lugar onde eu não cheguei ainda. Sendo que o que eu tenho que arrumar pra isso é a percepção do presente. Porque se eu tiver a real noção do meu presente, o meu conceito de perfeição vai estar sempre mudando. Logo, ele não existe,
exato,
né?
Exato, Gabriel. Se teve um comentário perfeito aqui, foi esse teu. É exatamente isso. Tanto é isso que a psicologia hoje em dia trabalha muito, a psicologia cognitiva, trabalha muito com mindfulness, né? Que é a atenção plena. Que é técnicas até de meditação, do budismo, justamente da gente viver o momento. Então, assim, pra mim agora, terça-feira, 5h12 da tarde, o perfeito é estar aqui contigo conversando, tá? É o meu melhor momento, foi o que eu me dispus e propus a fazer. Então, eu tô vivendo isso com toda a minha atenção. Com atenção sensorial, com atenção das minhas emoções. Eu tô completa aqui, né? Eu não tô pensando se tem comida na minha casa, não tô pensando se eu, né, até que horas eu vou atender depois. Não tô pensando em nada disso. Eu estou vivendo o presente. E aí isso faz com que meus momentos sejam muito mais valorosos e provavelmente eu alcance mais perto do 80 lá na frente do que do 8, né? Porque eu fiz valer a pena cada momento vivido aqui.
Ah, maravilha. Assim, ó, eu vou te ser bem sincero agora. Eu tenho outras perguntas aqui na minha lista, mas eu vou deixá-las pra lá porque eu não sei. Isso pra mim ficou tão perfeito, tá? Ó, aí, ó, lá vai eu, né?
Vai lá, mas... vai tirando a perfeição.
Não, não, mas eu acho que ficou tão... Não é não necessário, mas pra mim fiquei tão satisfeito com tudo que tu falou aqui que eu tô com medo da gente começar a falar de futebol e eu ficar de mal com ele.
Por ti, se tu quiser fazer as perguntas, mas eu acho que quando a gente começa a entender a moral da coisa, né, até, algumas
claro,
perguntas
claro.
Até se dissipam.
É, não, que as outras perguntas, tá tudo meio que já relacionado com o que a gente já conversou, tu acabou já respondendo elas em algum outro momento. Eu só quero agradecer aqui o Igor, lá do podcast Robson do Futuro, o meu amigo Fabiana Lambique e a Bia, que é quem escuta todos os episódios antes dos outros, que ela é a minha...
Ombudsman,
não sei como é que fala.
Que legal.
Que eles me ajudaram nas mandando perguntas. Eu não vou lembrar qual que cada um fez, porque eu não anotei os nomes do lado da pergunta.
Mas é bom, assim a gente preserva a confidencialidade do consultório.
Ah, legal. Laura, antes da gente terminar, me conta um pouquinho sobre o teu trabalho lá no... Lá na rádio, lá, como é que é o teu programa? O teu programa é bom, né? Como é o programa que tu participa lá junto com o Vini, junto com a tua mãe? E convido o pessoal para ouvir, que é muito legal. Vocês sempre trazem pessoas muito legais lá. Já tive a imensa alegria de participar lá, fiquei muito feliz. Fez um carinho no meu coração aquela participação.
Que legal.
Conta pra galera que tá ouvindo, já convida eles para ouvirem. Como que faz para ouvir? Faz
então
o teu serviço aí do...
Tá, então, nós temos semanalmente, toda sexta-feira, às 10 da manhã, na Rádio Taquara, que é no dial AM 1490, ou pelo Facebook Rádio Taquara, um programa que se chama Sextou no Painel. Mas, na verdade, o Sextou, ele é agora que ele tem esse nome, mas ele começou, sei lá, uns 5 anos atrás, quando o âncora não era nem o Vini ainda, era o Mazzucci. O Mazzucci era um radialista, né, bem conhecido aqui na nossa região. E a mãe começou com o programa e o Mazzucci me telefonava Ah, eu quero dicas da... E ele me chamava assim, eu quero dicas da psicóloga mais louca que Taquara já viu e tal. E aí a gente dava risada e...
Ah, é de família então, é de família.
Sim. E aí eu comecei a participar do programa. Daqui a pouco eles disseram, não, Laura, então vem e a gente quer um programa com vocês. E a gente iniciou toda sexta, então. Aí logo muda, entra o Vini e aí fechou muito bem a parceria.
Sim.
Porque o Vini é maravilhoso, assim, é um jornalista excelente, íntegro, eu sou bem fã do Vini, e eu adoro o nosso programa, porque qual que é a nossa proposta no Sextou? Papo sério de forma leve. Então a gente fala de absolutamente tudo lá, a gente tem os nossos convidados, né, tem essa semana agora que passou, a gente falou, né, dessa questão da pandemia, da tristeza, da gente poder vivenciar a tristeza. E aí no meio a gente dá risada, por quê? Porque a nossa proposta é essa, poder falar de tudo de uma forma leve. E eu acho que é isso que torna o Sextou tão legal. E eu sou muito fã de participar. Eu sempre digo que é uma baita de uma responsabilidade a gente ter um microfone, né, Gabriel?
Sim.
Assim como agora, né, participar de um podcast que vai ser veiculado. Eu acho que é uma baita responsabilidade.
Sabe o que é a impressão que eu tenho? A impressão que eu tenho, Laura, que... o microfone nos tira uma percepção que a sociedade às vezes tem que eu posso falar o que eu quiser, enquanto na verdade é muito o contrário, né, disso. Né?
Exato, exatamente. Ele te dá essa, né, que nem na rádio, que é uma rádio aberta. A gente tem muito essa questão de eu posso falar o que eu penso, mas eu preciso respeitar as pessoas.
Sim.
Eu sempre falo muito pra mãe e pro Vini, eu enquanto profissional, bom, eu sou uma representante da psicologia dentro da Rádio Taquara, e eu preciso honrar isso da melhor maneira possível, né? Eu não posso ir lá e falar o que eu bem... Exato, eu não posso falar o que eu bem entendo, por mais que eu dê risada, e esse é o meu jeito na minha vida, assim, eu sou uma pessoa que eu gosto de resolver, meus pacientes falam isso, ah, no meio do choro a gente dá uma risada, e sim, esse é o meu estilo. Mas sempre com responsabilidade, com ética, com respeito, né? E na rádio é o que eu tento levar também.
Como é que a galera faz pra ouvir lá o Sextou?
Facebook da rádio ou no rádio mesmo, AM1490.
Fala o Face da rádio, Laura.
É Rádio Taquara.
Rádio Taquara, toda sexta-feira às 10.
Às 10, isso aí.
Maravilha.
E daí fica gravado também no Facebook o dia todo, quem quiser ir lá olhar. Quem quiser ir agora olhar os antigos, pode ir lá olhar. Achar o do Gabriel com a gente, vai estar lá.
Tá lá, é, tá lá.
Tá lá.
Minha conversa. Tremendo de vergonha.
Imagina, foi ótima.
É que eu sou bem tímido, assim, né? Então...
Atrás do microfone não parece.
Laura, deixa as tuas redes sociais, dá o teu serviço aí. Quem quiser te encontrar, quem não sei se tu... Se tu faz, como é que tá a tua agenda? Se o pessoal pode te procurar ali por Taquara,
pode,
quem precisar
pode
conversar.
Agenda, felizmente, sempre lotada, né? Isso é ótimo. Mas pode me procurar, pode conversar. O meu Instagram, então, é @psilaurostrovski. O meu Facebook é laurostrovski.ora.
Uhum.
E o meu consultório fica em Taquara, mas hoje, né, com a vantagem dos atendimentos online, não temos mais fronteiras, né? Tem o paciente da Austrália, de Portugal, dos Estados Unidos.
Que legal.
Se vai agora, né? Eu sempre digo, né, a gente teve que aprender a se virar com a pandemia, e essa foi uma das coisas que eu espero que fique. Uma das poucas
Sim.
coisas, né? Porque o resto da pandemia eu quero que se vá.
Maravilha. Uma última pergunta.
Faça.
Conheci tua mãe. Vocês são todos assim?
Meio
teus irmãos
limitado?
São todos assim? Todos não. Assim, comunicativos, e todos desenvolvem, assim, todos
Sim.
Espuleteados, que nem a minha mãe fala.
Todos
é todo mundo assim. A reunião de família deve ser uma coisa espetacular, aquela coisa, todo mundo falando junto.
A reunião de família... Em tempo de pandemia, a vizinhança chama a polícia por causa da aglomeração. Assim, tipo, não, só pode que tem 50 pessoas lá dentro. Mas, sim, os meus irmãos mais novos, os dois mais novos, são publicitários.
Uhum.
Eles têm uma agência, que inclusive, se vocês quiserem seguir, é muito legal. Eles não têm uma agência, na verdade, eles têm uma criadora de conteúdos. CO_PHY, Kofi. Tem muito conteúdo legal, eles falam sobre a vida, sobre... Até, Gabriel, é uma ideia legal de tu convidar eles pra falar, conversar contigo. Vai ser, assim, um bate-bola muito legal. E a minha irmã mais velha foi muitos anos diretora de uma grande empresa aqui do Rio Grande do Sul. E atualmente ela tá com projetos próprios, mas assim, ó, essa é a espiviteada morda. Ela botou essa semana no grupo da família, ela disse, eu já me mudei, sei lá eu quantas vezes, 18 vezes, ela vai pra São Paulo, mora aqui, mora ali, então assim, é todo mundo nessa batida lá em casa.
Ah, que legal, todo mundo vive em paz, sempre.
Não.
Ah, tá, isso que eu esperava, né? Não
dias
tem como,
de luta,
né?
Dias de glória, né?
Ah, que maravilha. Ô, Laura, muito obrigado, meu Deus, olha só, eu ia dizer, eu sempre digo isso, né, 100 palavras pra agradecer, mas 100 palavras já são duas palavras e agradecer já é mais uma palavra. Muito obrigado, essa conversa encheu meu coração. É a melhor coisa que eu posso te usar para descrever isso.
Esse é o melhor agradecimento que tu poderia me dar. Eu fico muito feliz de contribuir e tô sempre disposta para bater papo. Se ninguém me perguntar ou se alguém me perguntar, é só chamar que eu tô sempre disponível. Gosto muito de bons papos.
Então tá. Um beijão, fica com Deus.
Tá, querido. Muito, muito obrigada pelo convite. Tchau, tchau.
Valeu, tchau, tchau.
Este podcast faz parte da Podcast E. Conheça os demais podcasts acessando podcast.com.br.